Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast aqui do Dados Críticos. Eu sou o Teori e estou aqui hoje para mais um papo crítico. Hoje com um convidado ilustre, um deus da aventura. Estou aqui com Emílio. E aí, Emílio, tudo bem, cara?
Oi pessoal, Dom Emílio Navarro, dos deuses da aventura. E estou bem, estou ótimo, estou aqui com vocês para essa entrevista maravilhosa. Seja o que os deuses quiserem.
É isso aí, cara. Antes da gente começar, eu sempre faço a mesma pergunta para todo mundo que vem aqui no podcast, ou Emílio, que é a seguinte: quando você vai se apresentar numa mesa de RPG ali, vai jogar com uma pessoa que você nunca jogou antes, como é que você se apresenta?
Me apresento como Dom Emílio Navarro, um mestre sádico, malvado, que todos podem ficar com medo de mim, que o momento do terror vai começar. Tô brincando, sou bonzinho. Só coloco todos em dilemas difíceis durante o jogo. Como quem acompanha lá, o Deus das Aventuras, já sabe que eu não pego leve, não. Eu só coloco o pepino na mão dos jogadores.
Mas é isso mesmo, cara. É que é bacana, porque o jogador tem que tomar decisões que são significativas, né, de fato, no mundo. E aí é interessante, aí que o jogo fica legal, né? E conta pra gente, o que é o Deus de Aventura, né? Eu falei aqui, né, te chamando de Deus da Aventura, você falou dos Deuses da Aventura. Sim. E eu conheci vocês lá. Aqui teve um evento presencial aqui em Belo Horizonte, né? Então vocês são aqui conterrâneos, né? Conta pra gente, pra quem não conhece o canal de vocês, o projeto de vocês, o que que é?
Projeto Deuses da Aventura é um sistema de jogo que a gente ampliou por um podcast onde nós jogamos o nosso sistema, e isso variou para contos, para o nosso romance, para o nosso livro. É um projeto baseado totalmente em RPG, onde tudo circula em volta de RPG, desse universo nosso, né? Então, Deuses da Aventura, a marca Deuses da Aventura é um universo baseado no nosso sistema próprio de role play games. Uhum. Que começou muito tempo atrás, lá nos anos 90, quando eu tinha os meus 12, 13 anos, e estava ali jogando HeroQuest, depois passando ali para o Dungeons and Dragons, primeira edição da Grow, da caixa ali do Zanzerten, depois Sim. O Dragon Quest, e depois já vendo formas de desenvolver a partir dali, porque o que tinha para você jogar RPG na época era muito limitado. Você não tinha cenários, campanha, muita coisa. Eu creio que a Dungeon Zanzer evoluía os personagens até um quarto nível, uma Sim. coisa assim. Então, nós tínhamos que sair desenvolvendo as coisas da nossa cabeça, do nosso jeito. Mas ali a gente já tinha pegado de qual é do RPG. E nisso eu fui desenvolvendo o universo de Deuses da Aventura, a galáxia de Almagum, sobre a história de um planeta chamado Arabel. E fui criando toda uma cosmologia desse universo. Os meninos foram jogando comigo e estamos jogando até hoje.
Tá bacana. E essa galera que joga com você é a mesma galera desde essa época?
Sim, sim. A maioria. Uhum. Alguns entraram depois. A Taíla entrou recentemente, né? Uhum. O mais antigo é o Zé Carlos, que tá desde a adolescência jogando comigo.
Ah, bacana. E assim, então, a gente pode dizer que Deuses da Aventura, ele é todo um mundo, né? Que é o cenário, mas o cenário conversa com o sistema, que conversa Justamente. Também com as artes que vocês fazem, porque vocês produzem. É um multimídia, vamos dizer assim, né?
Exatamente, sim. Uhum. O sistema, ele foi gerado para dar suporte ao universo. Uhum. Porque chegou um momento em que nós utilizávamos, como eu disse, começou no HeroQuest, depois foi para o Dungeons and Dragons básico, depois passamos para o AD&D até entrar na terceira edição. Depois, jogando por muitos anos a terceira edição, nós chegamos à conclusão que não suportava mais o sistema de Dungeons and Dragons, já exigia um sistema próprio para a gente jogar. E aí nós começamos a desenvolver o sistema Deuses da Aventura.
Nossa, que legal. Então, assim, você falava que não suportava porque já estava usando talvez regras da casa tão diferentes ali que já virou outra coisa que não o D&D puro, né?
Também, muito para onde nós tendíamos o tipo de jogo que a gente queria jogar. Primeiro, um jogo muito narrativo, onde todas as atitudes elas já iam para questões cruciais e muito políticas, de muito conflito geopolítico até, o jogo, uhum. que tem uma pegada, que posso dizer assim, de intrigas e conspirações, de facções. E você tinha batalhas, mas as batalhas que ocorriam, elas tendiam a ser mais rápidas. E tinha algumas características do Dungeons & Dragons que não cabiam muito para o que a gente gostava. E a gente sempre burlava essas regras do Dungeons & Dragons. Por exemplo, tinham monstros com inúmeros pontos de vida, onde a batalha demorava horrores para acontecer. A gente resumia essas batalhas e já ia mais pro fato da decisão de ter entrado no combate, uhum, coisa assim, bacana, do que a batalha em si, né? Uhum. A gente tem muito disso assim, nas histórias de Deus Aventuras, que a ideia de uma guerra, ela primeiro passa nos bastidores. Depois é que o que vai para as vias de fato é muitas vezes o reflexo do que já tinha acontecido nos bastidores dessa. E Deus da Aventura trabalha muito esses bastidores, esses conflitos desses bastidores.
Pô, que legal, cara. Porque aqui no canal tem um clube do livro, né? Que todo mês a gente pega um livro de fantasia, literatura diferente. E isso que você tá me falando me lembra alguns mundos específicos. Me lembra Duna, me lembra The Witcher, me lembra Game of Thrones, né? Você teve essas inspirações ou como é que... Ou vem de outro lado, assim?
Falou três inspirações aí que foram muito fortes para nós. Uhum. Recentemente, com The Witcher, os livros do Andrei Sapkowski, que eu li quase todos. Uhum. Eu não consegui ler todos ainda, mas já li quase todos. Que tem essa pegada de muito diálogo, onde quando a situação vai para as vias de fato, vai acontecer algo fatalista na história. Uhum. E o Game of Thrones é isso, né? Tanto é que no nosso livro, A Banalidade de Arabel, nós optamos por uma linguagem narrativa muito parecida com a do Martin. Uhum. Onde ele é dividido entre os personagens e a gente foca nesses personagens e eles vão contando as histórias das três eras de Arabel. Tudo que aconteceu, todas as intrigas, todos os conflitos. E quando vai chegando, o final, a parte mais pro final do livro, ela é muito surpreendente. Eu não gosto de dar spoiler, mas é onde você descobre que existem questões muito mais profundas de alguns personagens e que coisas que aparentavam ser simples no início, elas são bem mais complexas e difíceis de lidar do que aparentava, assim, no início.
Cara, isso é muito, muito interessante, cara. Porque você falou de The Witcher aí, e é realmente isso, né? Eu escrevi recentemente um suplemento de The Witcher, né? Adaptando o mundo de The Witcher pra jogar com Old Dragon 2ª edição. Então, eu foquei muito mais, assim, em como trazer a lore do jogo pra esse clima, sabe? Então, eu escrevi sobre facções, sobre a política, os reinos, né? E, cara, isso que você falou, de que é quase como se fosse, eu penso como se fosse uma panela de pressão, sabe, que as coisas estão acontecendo ali, você não tá vendo, estão acontecendo por trás dos panos, e quando é pra acontecer, explode de uma vez, assim, estoura e...
Explode de uma vez.
Isso,
e é consequência. Ele fica tranquilo, né?
Aham, exato, exatamente, cara, que legal.
Que parece que tá uma conversa tranquila, com vários detalhes subtendidos, onde algumas frases parece que você tá falando... de alguns filmes Tarantino, né? Tá falando ali, eles estão falando sobre a música da Madonna, mas não é só sobre a música da Madonna que o personagem tá colocando ali. Ele tá mostrando que há uma coisa, uma situação ali de mesquinharia, de uma certa antipatia entre os personagens e si, e nisso vai estourar lá na frente com a violência total.
Isso, cara, ressoa muito com algo que eu falo bastante, né? Quando, sei lá, vou falar sobre comunicação e tal, que tem um axioma da comunicação que é assim, é impossível não se comunicar, né? A gente comunica mesmo quando a gente não fala nada. A gente comunica não só naquilo que é dito, mas também no que não é dito, no jeito de dizer. E isso que você tá falando é isso, assim. Às vezes, o que tá sendo dito ali na mesa é o olhar, é como, quando fala. Né? Isso é muito interessante. Exato. E o que eu acho legal de vocês, assim, que me chamou muita atenção, é que vocês optaram, vocês começaram o canal e tal, vamos fazer as mesas aqui. E vocês estão fazendo essa mesa, né, qual que não é tão convencional no público brasileiro, assim, que é fazer a mesa presencial mesmo. Vocês estão transmitindo lá, jogando em loco, né, todos vocês juntos, e fazendo a transmissão daquele jogo presencial. Né? Como é que chegou a ideia de transmitir o jogo ao vivo ali? Como é que foi isso aí pra vocês?
Nós já tínhamos o interesse de fazer isso.
Uhum.
Nós tínhamos um certo medo de não funcionar muito bem e não funcionar no tempo que a gente queria. Então nós fizemos vários testes antes, em casa, fizemos lives em casa, inclusive umas lives mais antigas que nós fazíamos em casa. A gente já estava tudo em fase de teste para ver se ia funcionar mesmo, uma coisa mais rápida, assim. E como nós desenvolvemos um sistema que ele já retira todas as coisas desnecessárias para um desenrolar narrativo, ele já propicia, já trazer uma boa história num tempo curto. Porque não se perde tempo com coisas assim que não é do interesse narrativo para a gente, tipo olhar questões de gerenciamento de recursos.
Uhum.
É legal, é uma coisa bacana para muita gente que joga e tal, se sentar numa mesa grande, fazer uma build de personagem, ficar vendo quantas tochas você vai levar para masmorra, quantas moedas de ouro você conseguiu, se você vai converter aquilo num quadro que vale um rubi e que você vai trocar uma espada mágica, ou você vai enfeitiçar uma gema para incrustar um machado mágico. Não, não é sobre isso. Isso é legal também, se você, se a pessoa curte fazer uma coisa assim. Mas isso não interessa para a gente. Essa parte a gente pula. A gente não quer saber quantos dias você andou na estrada, se você comeu quantas rações, nada disso, sua tocha está acabando. A gente quer saber se você vai sacrificar a sua vida numa missão suicida por um reino que talvez não te valorize mais, não te vê como herói, mas você vai salvar vidas, por exemplo, saca?
Uhum. Dilema moral, né?
Dilemas, assim. O tempo todo. Dilemas como, por exemplo, eu vou renunciar a ser um imperador porque se a outra imperatriz, que eu nem gosto tanto da política dela, crescer e as pessoas forem a favor dessa outra imperatriz, eu vou estar impedindo que um vilão crie forças para conquistar o poder, entende? Uhum. Então tem muita coisa política acontecendo o tempo todo. Entendi. Você tem que jogar com isso, é bem Game of Thrones.
O jogo é sobre isso, né?
É sobre isso. Entendi. E é muito fatalista. E justamente por isso, nós criamos um sistema onde os dados são muito fatalistas. A gente usa somente um D6. Então o fator de aleatoriedade, ele fica muito reduzido. Aí o que acontece? Na nossa regra, 1 é uma falha crítica cabulosa. E 6 é um sucesso decisivo estrondoso. Então, assim, é uma chance de um personagem muito fraco derrotar um personagem muito poderoso. E isso pode acontecer. E você, sabendo disso, você vai pensar muito bem todas as suas decisões que você vai tomar durante o jogo.
A rolagem, ela passa a ter um peso muito grande. Então, você, muitas vezes, evita ela para que você consiga, através da descrição, não resolver aquilo sem lançar a mão dos dados da rolagem, né? Muito o que a gente vê, né, em sistemas que têm essa letalidade mais alta, do movimento de old school mesmo, né? É, a diferença que a gente vê aqui, que parece que no sistema de vocês, o foco é maior na questão narrativa e se prende nisso, do que você focar em talvez ser simulacionista e ver quantas tochas, rações você vai ter, né? Que é uma proposta interessante, mas o que eu acho mais legal ainda é quando essa proposta é colocada antes da mesa para que você fale assim, pô, galera, eu quero contar esse tipo de história. Vamos usar regras que propiciem isso. Você tá afim? Então vem comigo, né? Porque acho que o grande problema disso é quando a pessoa pega, por exemplo, sei lá, o D&D 3.5 ou 3.0, igual você falou, e quer contar esse tipo de história, e às vezes a regra, ela acaba levando o jogo pra um outro lado e a pessoa fica frustrada porque, pô, mas eu queria um jogo mais político, por que eu não consigo fazer? Porque a regra importa, né, cara? A regra é muito importante, sim, né?
É, isso quando utilizávamos o 3.5, nós caímos direto nisso, né?
Uhum.
E uma das coisas que eu... A primeira coisa que eu Ptolemy, para encaixar mais dentro do universo que eu estava desenvolvendo, foram as tendências. Essas aí foram as primeiras a irem embora, porque não tinha nada a ver com a narrativa que a gente estava criando, onde é bem no estilo Martin, assim, os personagens são cinzas, não é maniqueísta. Deus da Aventura fala de conceito, é um choque de conceitos, é um choque de deuses. Então, os deuses ligados à magia, eles vão entrar em choque com os deuses ligados à natureza, os deuses feéricos, os deuses fada, entende? Você tem deuses ligados à tecnologia que vão bater de frente com deuses caóticos, uhum, ligados à criação das aberrações, que é no caso do geneticista, né? Devido a conceitos. Por exemplo, o geneticista é um deus que tem o universo, onde ele desenvolve as vidas baseado em aglomerações de tudo, todas as formas de vida que existem no universo. Então, ele vai reproduzindo nos outros através de um enorme brotamento. E só que isso altera todas as concepções daqueles outros seres que estão ao redor, dos humanos. A fada deixa de ser fada, porque ela agora está com um braço de tentáculos e bolhas que vai se expandindo, e ela não sabe, aquilo é novo, e aquilo é radioativo, e aquilo traz mutações desconhecidas para ela, que ela está descobrindo, e ela se pergunta, por menos, não sou mais fada, a natureza não responde da mesma forma para mim, e isso vai entrando em choque de conceitos o tempo todo. Uhum. Com o clima do lugar, que é controlado pelas dríades, por exemplo. Então, por exemplo, no último episódio dos Deuses da Aventura, a Taíla e o Zé tiveram a ideia de empestear uma floresta de pinheiros para criar uma estratégia de guerra arrasada para o exército dos magos que iam atacar eles. E aí eles foram conversar com a rainha, imperatriz, a Dríade, que era responsável por essa floresta. E eles queriam a ajuda dos piratas da nova escola de pirataria, que é uma facção totalmente tecnológica. Cientistas bem humanos, tecnológicos. Isso foi o suficiente para essa imperatriz Dríade falar: não, eu estou saindo fora, é um absurdo que vocês estão fazendo, e pegou o povo dela e recuou daquela resistência que eles estavam criando contra o exército dos magos. Então, ficou mais difícil a situação para eles, porque eles esqueceram um fator, que ela é uma dríade. Então, uhum, a floresta, para ela, é tão importante quanto as pessoas que vivem na floresta. Uhum. Sabe como? Bacana. E aí eles tiveram que lidar com isso. Mas é isso. Teve uma outra solução, do qual eles conseguiram invocar um dos magos principais, que é o Mago Ivo, inclusive é controlado pelo Vini, né? Para uma batalha direta. E aí os aliados, no momento em que eles deixaram o personagem da Taíla e o Zé para derrotar o personagem do Vini, os outros personagens, os NPCs, falam: não, vamos ver se eles são leais, vamos ver o que eles fazem, vocês vão ter coragem de matar o grande mago Eve, saca? E no final eles ficaram enrolando para matar ele, e aí rolou um no dado. Rolou uma falha crítica. E o espírito do mago Ivan conseguiu fugir. Aí eles foram vistos como traidores. E agora eles foram de um patamar onde eles estavam quase se tornando imperadores para se tornarem pessoas perseguidas pelo planeta inteiro.
Cara, e assim, imagino que uma história com esse nível de consequência, né, que são consequências grandes, que podem afetar muito do mundo, né, e assim, ter consequências reais na vida dos personagens, exige uma preparação, que é uma preparação um tanto quanto delicada. Eu queria saber como é que é o seu processo de preparação, se você prepara um roteiro específico, ou se você cria situações, problema e deixa o jogador ali lidarem com isso. Como é que você faz para preparar essas aventuras?
Sim. Eu crio inúmeras possibilidades de acontecimentos. Anoto tudo, diagramo tudo. Eu tenho todo desenhado. Como são muitos anos, e são, eu acho que alguém chegou a contabilizar o número de personagens que tem no nosso livro, Desaventura, Banalidade, Jerabel, e por uma contabilidade assim, rápida, deu mais de 200 personagens, mas eu acho que é bem mais. São bastante umas boas coisa, centenas, né, de personagens. É muita, muita intriga, muito personagem, muita facção.
Uhum.
E eu tenho estudo muito diagramado com pincel atômico desenhado e tal. Eu tento me organizar ao máximo, assim. Quando eu vou para a sessão, eu vou com o caderno todo diagramado, de inúmeras possibilidades. Porque não... Ainda mais um jogo assim, que é fatalista, e uma pequena decisão de um jogador pode levar a história para um rumo completamente diferente.
Uhum.
Tem que conhecer muito o seu universo. E muitas pessoas ficam impressionadas, assim, nossa, mas como que você sabe todos esses personagens, o nome de cada um desses personagens, desses lugares e tal? Cara, é difícil, porque é muito personagem. E é muito personagem entrando na narrativa para dar o seu ponto de vista.
Uhum.
Eu tenho tudo anotado. Fico tudo ali coloridinho e tal. Agora vai entrar esse, agora vai entrar... É interessante esse aqui falar e tudo mais. A questão é você se organizar. Não dá para você criar uma história e ir para mestrar, sabe? Não fica bom. Chega lá os personagens... Senão o jogo ele fica muito direto, assim, sabe? Ele não... O jogador, ele tem a sensação que ele está numa ferrovia.
Boa.
Sabe como?
Uhum.
E que ele vai, e que ele fica previsível o jogo. Não tem assim, porra, jamais imaginei que isso poderia acontecer numa história de RPG.
Uhum.
Sabe como? E como eu já tenho tudo desenhado no universo e todas as possibilidades, fica mais fácil. É essa a preparação.
Então, mas mesmo assim, você às vezes é surpreendido pelas ações de jogadores?
Ah, sempre. todo sou surpreendido, assim.
Uhum.
E essa da última sessão, inclusive, me surpreendeu. Eu fiquei pensando assim, poxa, eles estão fazendo isso mesmo? Eles estão tomando essa... Porque eu não vi outra possibilidade,
uhum,
a não ser eles se estreparem muito. E se não tivesse saído um no dado ali, o personagem do grande mago, que já é um deus, que o Vini levou anos para o personagem chegar a tal nível, ele ia desaparecer, ele ia morrer, ele ia ser pulverizado do universo.
Uhum.
E isso ia mudar totalmente a história, sabe como? E os meninos também, o próprio jogador, ele muitas vezes ele surpreende. Igual eles tinham preparado uma hora que... Porque estava com uma previsibilidade de ocorrer uma grande batalha, uma grande guerra. E essa batalha não aconteceu. Eles foram preparados para isso. Eles levaram tintas para pintar o rosto, para tirar embaixo da blusa, tá uma cota de malha e tal. Eles fizeram preparar toda uma cena, para na hora que entrasse a batalha, eles iam pintar o rosto na hora, fazer uma cena lá. E aí não aconteceu. Aconteceu um negócio completamente diferente, que mudou totalmente o rumo da história. Então, sabe como? Não dá para você deixar nada preparadinho.
Não dá
para você contar que vai acontecer aquilo na história, porque pode acontecer coisas completamente diferentes.
Eu gosto de preparar assim também, cara. Assim, eu preparo uma situação, um problema, um conflito que está acontecendo, muitos mestres que querem começar a mestrar, às vezes ficam receosos e falam assim, mas se eu preparar um trilho aqui, né, igual você falou, eu vou me sentir mais seguro porque eu sei para onde a história vai ir. Beleza, você vai se sentir mais seguro, mas o jogador vai sentir que ele está sendo levado para aquilo, e isso, como você disse, vai tirar um pouco da coisa que é única do RPG, que é a capacidade de você tomar decisões e ver as consequências reais daquilo. É porque eu vejo, sei lá, um jogo virtual, se o personagem morre, você volta, né? Você perdeu um personagem do RPG, cara, já era. E eu acho isso incrível, essa consequência que é definitiva, porque, pô, então beleza. Então minha decisão sobre entrar numa guerra ou não entrar numa guerra, ela é uma decisão real, porque se eu entro nessa guerra e eu tomo essa decisão errada, eu perco aquele personagem e aí eu tenho que lidar com aquela perda e bola pra frente. Quando você faz o trilho, eu vejo que muitas vezes o jogador sente que essa consequência foi tirada, tipo assim, é como se, beleza, eu fui lá, era pra eu ter morrido, mas não aconteceu nada, porque você, entre aspas, é o protagonista, sabe? E aí, cara, dá aquela brochada, sabe? Pô, velho, tava finzaço e tal. E às vezes, né, não é porque a consequência foi negativa que vai ser, não vai ser divertido, né? Se o jogador sente, eu percebi isso com a experiência, jogando e mestrando com o tempo, que o jogador sente que, olha, ele teve parâmetro para tomar a decisão. Olha, você falou, olha, esses são os riscos envolvidos. A rolagem pode ser positiva, pode ser negativa. Ele tava ciente disso. E mesmo assim, ele faz essa aposta. Se der certo, é real. Cara, que foda, foi massa. Se der errado, cara, pô, velho, aí ele pensa, não, deu errado, mas se tivesse dado certo, ia ser foda de verdade. Não foi algo forjado, né, cara? Essa sensação é incrível, velho.
E é legal, muitas vezes, você terminar, o jogador terminar a aventura com uma sensação, essa eu não consegui, dá uma frustraçãozinha, sabe? Pô, que legal que não é sempre que eu venço.
É. Sabe como? Porque quando ele vence, vai ser real, né?
Pois é, e porque quando você consegue algo, você fala, pô, eu consegui chegar lá, consegui evoluir o nível e tudo mais. É, nós estávamos num questionamento, numa discussão interna aqui na nossa equipe, que nós estamos desenvolvendo agora uma espécie de advança, Deuses da Aventura. Uhum. Mas vem coisas interessantes aí para esse ano.
Uhum.
É, e foi colocado muito na pauta a questão se nós tirávamos ou não a morte, se ela não poderia ser opcional. Foi muito colocado, inclusive algumas pessoas da equipe frisaram muito que não, vamos tirar essa questão, vamos deixar opcional a questão da morte e tal, e eu fui muito incisivo nisso, não. Tem que ter morte. Porque a morte é um dos maiores dilemas que nós temos. Muitas vezes você vai cair em situações onde você vai desafiar a morte. Eu vou morrer prol de alguma coisa. Sabe como? A gente lida com isso, com esse risco da morte. Questionamento tinha sido muito em cima. Poxa, se o meu personagem tende a morrer, né, ele existe esse medo da morte, então vou fazer de tudo para proteger o personagem. Muitos pensam assim.
Uhum.
Só que quando se coloca certos dilemas no jogo, às vezes optar por não morrer pode te dar uma questão moral violenta. Você pode, você vai querer muitas vezes sair como um covarde de uma situação, sabe como? Um individualista.
Mas é verdade, né? A morte, ela na vida de modo geral, né? Fora do RPG, ela é algo que é uma certeza que foge ao nosso controle. Então, ela é um dilema moral e é um tabu em muitas sociedades e é um tema que é abordado de forma diferente em diferentes culturas, exatamente porque ela faz parte do ser humano, né? Inclusive, alguns filósofos, né, tratam essa questão como central, né? O ser para a morte e tudo mais dentro da filosofia. E eu acho que isso, né? Quando a gente tá jogando RPG, querendo ou não, a gente também tá contando histórias. E esses dilemas, por exemplo, quando se escolhe contar um tipo de história como essas, com dilemas morais profundos que refletem o ser humano, eu acho que o fato da morte estar ali diz muito. Essa é uma decisão que eu acho que é interessante, é uma decisão importante de vocês discutirem, porque se você escolhe com a morte só vai acontecer quando o jogador quiser que ela aconteça. É um tipo de jogo que vocês vão estar colocando e propondo, né? Como a gente falou lá atrás. Agora, se ela acontece de forma aleatória e ela vem e se impõe, é outro tipo de história que a gente está contando, porque a gente não vai ter o controle sobre aquilo, né? Muito, muito interessante isso, cara.
Justamente. E às vezes, como é que a gente lida com alguns choques, né? A gente tem tanta certeza que a gente vai vencer sempre, sabe como? O Game of Thrones tem muito disso, né? Você jura que aquele personagem vai ser épico, uh-huh. que ele vai vencer e de repente ele morre de uma maneira super medíocre, assim. Você fica, mas na vida a gente lida com isso o tempo todo.
Uh-huh.
Com coisas inesperadas, com acidentes, sabe como? Igual o Jason Momoa saiu da série, né? Foi assim, ninguém imaginava que ele ia morrer, pô, o cara super forte,
uhum.
aí ninguém derrotava, pegou uma infecção e morreu.
Exato.
Ele subjugou aquela infecção, porque ele era muito forte, tá? E morreu. Aquele outro que luta com montanha, que achou que a batalha já tinha vencido, já venci a batalha e tal, com aquela sede, com muita sede ao pote de vingança e tudo mais, e foi contar a vitória antes da hora. Acontece.
Uhum.
E isso acontece muito no Deuses da Aventura, principalmente devido a esse sistema que a gente criou, que ele é extremamente fatalista. Então, o cara que se acha um deus, se ele der um pequeno azar, ele pode ser pulverizado.
Mas eis a questão, quando ele consegue sobreviver a isso tudo, de forma que ele toma decisão, ele se protege ou ele evita algumas coisas pra realmente se tornar um deus da aventura lá no fundo, ele realmente viveu essa história, não é algo que ele só colocou na ficha, né? Ah, eu sou um cara, um super aventureiro, um imperador. Não, ele construiu isso em jogo, né? Você viveu aquilo de fato, cara, isso
é exato. Ele tem um arco de história, ele se transforma. Tanto é que uma outra coisa que... O sistema, ele é todo baseado em 6, de 1 a 6. Tudo é 6. Então, são 6 níveis, geralmente as escolhas são em 6, são 6 pontos de vida, são 6 pontos de atributo. Fica até bem intuitivo tudo e redondo. Os níveis, sendo 6, uma das coisas que eu quebrei muito do Dungeons & Dragons quando a gente jogava, era a questão dos 20 níveis. Isso me incomodava muito, porque alguns jogadores iam fazendo uma build, iam lutando para fazer aquela build e evoluindo os níveis e tal, bem a conta gotas e tudo mais. Só que assim, os personagens já tinham passado por inúmeros arcos super interessantes. Não justificava ele mudar de nível assim, então evoluiu, poxa, olha tudo que aconteceu aqui, vai evoluir para o segundo nível, faz sentido. Então, muitas vezes, eu evoluía rápido, assim, eu evoluí 4 níveis, porque não tem condições. Você evoluiu 6 níveis. E depois que vocês fizeram, você tem que aumentar no mínimo 6 níveis de vocês e tal. E aí eu criei um sistema onde, por exemplo, no primeiro nível você é um mortal, você é um bostão, não aguenta nada, e as mínimas coisas, você tem que fugir o tempo todo, você é só mais um na fila do pão. Já no segundo nível, você já é um herói mesmo, e é um cara que se destaca na multidão, né? E por aí vai. Para já no sexto nível, você já é um deus, já está no nível supremo mesmo, é overpower. Então, você é por arco e você não existe XP, não existe pontos de experiência. O narrador, ele vai criar um arco de história. Olha, o arco de história desse personagem foi essa a grande saga dele, enquanto mortal. Aí termina aqui. Muitas vezes coloca, depois de muito tempo, aí que ele já era um herói, o arco da história dele foi... e aí depois de muito tempo ele já é um semideus e tal. É isso, o arco da história do semideus. Então é por arcos.
Entendi. A história, ela informa a mecânica, né? E não o contrário. Né? A mecânica vai informar, bacana. E assim, imagino que isso, né, sendo dessa forma, ele é um sistema que exige muito aí de uma sincronia e de quase uma experiência, talvez, assim, de uma bagagem anterior dos jogadores, do mestre, né, com aquele grupo, com aquele tipo de história que eles querem contar, né. Ou mesmo se essa bagagem não exige, assim, pelo menos ter uma conversa pra gente construir essa bagagem em conjunto, né. Esse diálogo, ele é muito importante, né. Porque eu suponho que um sistema dessa forma, ele vai ser muito, assim, todo sistema é assim, mas ele vai ser muito diferente dependendo de quem o joga, né? De quem tá...
Que eu percebi, assim, quando você pega, muitas pessoas pegaram o sistema, assim, de cara, tiveram uma estranheza. Ué, mas como isso pode dar certo? E aí, as pessoas pegam e lêem o sistema todo, e ele é curto, são 30 páginas de sistema, sendo que eu creio que são 4 páginas de regras mesmo, o resto são tabelas, basicamente. Mas quando você pega e testa e joga, e depois você pega os complementos, lê o livro ou acompanha, você vê que justamente não é Dungeons & Dragons. Sabe como? É uma outra coisa, é uma outra experiência, é uma experiência bem mais narrativa, né? Porém, ela te permite criar histórias de início, meio e fim.
Ah, bacana.
E hoje em dia, eu fico pensando assim, hoje é tudo muito corrido, é tudo muito rápido, né? A gente não tem tempo para criar uma ficha, fazer build ali, e eu não sei se hoje em dia, se essas novas gerações terão uma paciência igual nós, de ficar jogando 20 anos com o mesmo grupo. bom. Hoje você joga com várias mesas, você quer chegar com uma coisa pronta e jogar um one shot, uma coisa assim. Cara, Deus da Aventura, 6 sessões de cada uma você evoluindo um nível, né? De, sei lá, de 2 a 4 horas, você já cria um arco espetacular narrativo de personagem evoluindo de primeiro ao sexto nível e encerrando ali. E assim, as coisas precisam ter fim, sabe como? Você fica ali, chega uma hora que você tá com aquele personagem ali evoluindo até o 20º nível, você já rodou tudo quanto é lugar que tinha para rodar, você já fez e desfez naquela história, naquele universo, não tem mais para onde ir. No caso, se você cria uma história, em 6 sessões você já cria toda uma história de um personagem do início até virar um deus. E daí, pô, legal, ponto final, parte para outro, vamos contar outra história, vamos falar de outro personagem. A gente não aconselha a aposentar o personagem. O que a gente faz é o seguinte: geralmente, o personagem que se torna um deus, ele vai ser o deus do seu novo personagem.
Ah,
Sabe
bacana.
como?
Porque você mantém ligada a história, bacana. E você conhece,
E
né?
aí.
Então você pode reverenciar e usar os dogmas, legal.
E aí o próprio jogador vai criando o reino dele, o micro-universo dele dentro do macro-universo proposto pelo narrador.
Pô, mas que legal, então, o jogador aí, ele passa a ter, no cenário de vocês, né, uma grande influência também, um grande poder criativo, né, uma criação em conjunto, e
Sim.
não só o narrador ou o mestre chega lá e fala assim, ah, é isso, acabou, né?
Justamente. É pro jogador criar. Dentro do universo do mestre, né? A proposta é que o mestre dê possibilidades para o jogador, e não da forma que a gente está tão taxado assim, né? Porque você tem, por exemplo, apesar de tudo, quando você lê o livro que conta todas as eras do nosso universo, você vai ver que tem muitas pontas soltas, que é justamente para você desenvolver, para você criar, para você colocar os seus elementos ali dentro daquele universo e tudo mais. E ele foi feito também de uma maneira do qual ele fica fácil de fazer crossover para o mundo que o mestre vai criar.
Entendi.
Então, assim, eu estou falando da criação do universo, de uma galáxia e tal. Então, você pode criar o seu planeta com as suas ideias ali e ele vai conversar facilmente com toda a cosmologia.
Vai comportar bacana, muito
Eu consigo
interessante.
colocar X-Men ali, eu consigo colocar Star Wars, consigo colocar Duna, consigo colocar Terra-média, consigo colocar o universo de vários autores dentro do universo de Deus Aventura. O que eu quiser, eu consigo, devido à forma que foi feito.
Tem uma pergunta que eu costumo fazer pro pessoal que vem aqui do Papo Crítico, que é a seguinte, né? Talvez no primeiro momento parece não tem tanto relação com RPG, mas depois a gente consegue linkar. Que é a seguinte, né? Se você pudesse parar ali pra, sei lá, fazer um jantar, conversar com alguém famoso, né? Pode ser do RPG ou pode ser fora do RPG. Qualquer pessoa ali, pode ser viva ou pode ser morta, né? Mas uma pessoa pra você trocar uma ideia, bater um papo, ouvir essa pessoa, né? Cara, quem que você sentaria e te convidaria pra esse jantar, pra essa conversa, cara?
Uma pessoa famosa, assim, é histórica.
Pode ser histórica, pode ser alguém atual, pode ser do passado.
Tá, vamos de pessoas famosas,
Boa.
que é melhor. Vamos colocar essa condição.
Boa.
Cara, tem muita gente que eu gostaria de conhecer e conversar, já que não estão mais vivos. Provavelmente o Alcyon Osman Speer, pai da magia do caos. O que eu penso assim também, gostaria de conversar com Alan Moore. Deve ser bom conversar com Alan Moore. Gostaria de conversar com quem? Gostaria de conversar com um artista plástico que eu sou muito fã dele, que é o Luiz Royo.
Sabe por que que eu faço a pergunta, cara? Porque eu acho que ela indica muito pra gente, né? Sobre, assim, nossas influências, sabe? Tipo assim, quem que...
Sim.
E eu acho que isso é muito interessante, né? Das pessoas que você estão falando aí, todas são criativas, todas têm essa questão de deixar sua marca, né? Tipo,
Sim.
e isso, né? Acho que tá muito presente pelo que a gente tá conversando aqui, né? Do que vocês têm feito e do que representa esse mundo de Deuses da Aventura, né? Os personagens vão ali, eles deixam a marca, né? Vocês também, até quase uma meta-linguagem, linguagem aqui, né? Vocês, enquanto criadores de um sistema, criadores de um cenário, de uma multimídia, como tem livro e tudo mais, deixam a marca de contar para as outras pessoas histórias que vocês estão contando também. Então, isso é muito interessante, cara. Muito legal.
Justo. A ideia é essa, né? Uhum. E sempre expandindo o universo, né? Uhum. Nós agora estamos narrando ao vivo as histórias da Quarta Era de Arabel. Uhum. Temos os planos para esse ano de fazer também, ampliar para a ideia de cartas também. Uhum. É uma maneira interessante, assim, da gente organizar tudo que a gente criou, todas essas facções, esses personagens de Deus da Aventura. Recomendo ler o nosso livro.
Isso que eu te perguntar. Para a galera que quer ficar sabendo sobre o cenário, sobre o sistema, onde que eles ficam sabendo sobre Deus de Aventura? Fala aí para a gente onde que eles podem te encontrar.
Site da editora Caravana, vocês podem procurar lá, Deuses da Aventura, A Banalidade de Arabel. Pode adquirir pelo site da editora Caravana. Nós também estamos no DriveThru RPG, famoso DriveThru RPG. Lá temos os Aventuras de Bolso, que conta a história, é um livro-jogo, né? Conta a história de alguns personagens icônicos da nossa narrativa, como o Vu, a Mulher Raposa, e também as origens do Mago Yves, que é o personagem do Vini. É também o livro-jogo dele. Então é Naldos Insensatos, ou The Ship of Fools, a versão em inglês também, do conta essa história do Aventuras de Bolso, ou Pocket Adventures, no DriveThru RPG. E também tem o do Ivan. Ivan, o Mago, digitarem lá no DriveThru, vão encontrar.
E me manda os links, por favor, que eu deixo aqui na descritiva do episódio, para o pessoal acessar.
Sim. E creio que eu coloquei lá também o nosso livro de regras já. O Deus da Aventura já está lá, o livro de regras. Disponível.
E para acompanhar as lives de vocês, né, para acompanhar vocês jogando, é onde?
Sim. É só procurar Deuses da Aventura no YouTube, no nosso canal oficial. Nós estamos fazendo agora uma vez por mês, sabe, de 15 em 15 dias. Mas nós abrimos agora para um dia para falar sobre as regras, sobre a história de Deus da Aventura. Outro dia é a sessão e dois dias são entrevistas com convidados. Então, todo sábado tem live de Deus da Aventura no YouTube, e daí nós vamos compartilhando para o Instagram, para o TikTok, que é um dos canais nossos que é mais bombado. Acho que está no Spotify também, já está nas redes sociais. Hoje em dia só de procurar Deuses da Aventura, já vai encontrar todo nosso material para maratonar legal.
Bacana, cara, queria agradecer você aí pelo seu tempo, né, por vir aqui bater esse papo. É um papo muito legal o seu RPG, cara. Obrigadão.
Sim, estamos aí às ordens. Foi um prazer enorme. E é isso aí.
É isso aí. E galera que tá nos ouvindo aqui, né, confiram os links que eu vou deixar, que ele falou aqui, todos na descrição do episódio. Confiram lá, se inscrevam no canal, acompanhem, porque o conteúdo é muito bem feito, né? Eles fazem os edits, postam no TikTok, e assim, são cenas incríveis. Recomendo demais o trabalho deles aqui. Então vamos prestigiar aí, porque dá muito trabalho pra fazer, tá, galera? Dá bastante trabalho, então acompanha lá. Não só por isso, porque é bom, né? Então é bom acompanhar. E se você quiser apoiar o Dados Críticos, você pode divulgar esse episódio aqui pras outras pessoas, pros seus colegas, né? E se você quiser mesmo ajudar, mas só se você quiser, tem um Apoia-se também, que a partir de R$8 aí você recebe os conteúdos exclusivos aí do canal, né? Com antecedência, os vídeos. Mas só se você quiser, tá? Depois solta tudo de graça lá no YouTube, de qualquer forma. Então muito obrigado, obrigado, Emílio. E até a próxima. Tchau, tchau, galera.
Tchau, tchau. Obrigado.
Valeu.
Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.